Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Fala África Voa, tenho o prazer de conversar com o Dr. Chocolate Brás, um destacado educador e pesquisador angolano, cuja trajetória reflete um profundo compromisso com a melhoria das políticas educacionais em Angola. Doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná, Brasil, e com uma vasta experiência tanto no ensino superior quanto na gestão acadêmica, Chocolate Brás tem se dedicado a explorar e transformar a educação angolana. Sua atuação abrange desde a formação de professores até a pesquisa em políticas educacionais, o que o coloca como uma das vozes mais influentes no cenário educacional do país. Eu sou a Dani Steff e nesta entrevista vamos abordar com o professor Chocolate Brás a evolução das políticas educacionais angolanas, desafios na educação à distância e muito mais. Seja bem-vindo!
Oi, Dani. É muito bom estar de volta e poder falar para vocês e para todas as pessoas que nos acompanham.
Doutor Chocolate Brás, estou muito feliz de tê-lo aqui no Fala África Voa, né? Este ano é um ano muito importante para você e para sua família, então aí quero dar os parabéns aí pela sua vitória na defesa aí do seu doutorado e quero já começar aqui, né, falando, você tem uma vasta experiência na área de políticas educacionais em Angola, especialmente na formação de professores. Quais foram as mudanças mais significativas nas políticas educacionais que você observou entre 2010 e 2022 e como essas mudanças impactaram a qualidade do ensino no país?
Olha, Dani, Angola vai viver um momento especial do ponto de vista político, social e econômico a partir de 2010. Estamos a falar de um momento de virada, porque em 2010 é aprovada a primeira Constituição da República de Angola. Até então, desde 1975, que o país se fundou como uma nação, como um Estado soberano e independente, tinha leis constitucionais. Então, vai ser em 2010, em janeiro, que se vai aprovar a primeira Constituição da República, que reforça os direitos sociais, políticos e econômicos dos cidadãos angolanos. Então, esta altura também, Angola reforça a ideia da democracia, a ideia da separação de poderes, a ideia da valorização e respeito dos direitos humanos, a ideia da dignidade da pessoa humana e da pessoa angolana. Então, do ponto de vista político, social e econômico, vai ser uma fase muito boa, mas, do ponto de vista educacional, vai ser uma fase marcada por uma menor independência do sistema educacional. E eu explico, ou seja, nesta altura, isso vai dar abertura à entrada mais forte dos organismos internacionais no âmbito da elaboração das próprias políticas, da implementação e da avaliação das políticas. Ou seja, no mesmo tempo em que há uma evolução política, social e econômica, do ponto de vista da afirmação do país, ao nível educacional há uma crescente valorização de entidades externas, nomeadamente dos organismos internacionais como o Banco Mundial, a Unesco, a Unicef e a União Europeia, através do Fundo de Desenvolvimento Europeu, vai ter um grande peso no âmbito da cooperação da educação. Então, as autoridades especialistas portugueses vão ser aqueles que vão estar mais influenciando a política educacional. Esta é a primeira grande mudança. Uma menor autonomia na gestão do sistema educacional e na elaboração de políticas educacionais. Entretanto, também vai ocorrer um processo em que há uma maior valorização de entidades externas em comparação com os atores locais. Essas são as grandes alterações. No domínio da formação de professores, vão ser implementados três principais projetos de formação, todos eles com intervenção externa. Destacamos aqui o projeto Aprendizagem para Todos, que está sendo implementado com o financiamento do Banco Mundial, com a expertise portuguesa através da Fundação Calouste Gulbenkian e da Escola Superior de Educação de Setúbal. Tem também o projeto PREPA, que é um projeto igualmente financiado pelo governo português, com especialistas portugueses, e tem o projeto Saber Mais, também financiado pelas autoridades portuguesas via a União Europeia. Ou seja, a União Europeia, o Banco Mundial, vão ter grande peso nas políticas de formação do professor no período que vai de 2010 a 2022. Só uma última nota nesse aspecto. Até 2017, Angola tinha um mesmo presidente que vinha governar o país desde 1979, o presidente José Eduardo dos Santos. E, nessa altura, por exemplo, a capacidade negocial de Angola ao nível das políticas educacionais era maior, dada a figura do próprio presidente e da equipa que o rodeava. Já a partir de 2017, com a entrada do presidente João Lourenço, a capacidade negocial de Angola em termos da afirmação da sua autonomia vai diminuir. Ou seja, vai ter maior influência aos atores internacionais em comparação com os atores locais. Então, essas são as mudanças, clivagens políticas que aconteceram nas políticas educacionais nesse período.
Uhum, entendo. E agora eu gostaria de falar um pouquinho aí dos desafios na educação à distância. Durante a sua atuação como chefe de departamento de formação contínua à distância, você coordenou programas de formação de professores em diferentes modalidades. Quais foram os maiores desafios enfrentados na implementação da educação à distância em Angola e como esses desafios foram superados?
Essa minha experiência no Ministério da Educação foi muito importante para a minha construção como professor e pesquisador. No exercício de cargo de gestão a nível ministerial, nós percebemos os distanciamentos que existem entre aquilo que nós estudamos e aquilo que na prática se faz, porque a gestão é muito dos consensos possíveis. O que nós podemos observar durante este período no ensino à distância é que a capacidade do Estado angolano em garantir os serviços básicos à população, nomeadamente eletricidade, água, saneamento básico e outras, tiveram implicações sobre a educação à distância. Além disso, o próprio nível de formação dos pais encarregados de educação também teve impacto na gestão dos programas de ensino à distância. Ou seja, nós estamos a falar de um país, por exemplo, que mais de 25% da população no ambiente urbano não tem acesso à eletricidade. E no ambiente rural é maior ainda a percentagem de pessoas que não acessam a eletricidade. Estamos a falar de um país onde as pessoas têm muitas dificuldades para ter um serviço de internet. Os pacotes de internet, de conexão à internet, são muito caros. Estamos a falar de um país onde em cada 10 pessoas somente um possui um computador pessoal. Estamos a falar de um país que as escolas públicas, fundamentalmente, não têm acesso a materiais tecnológicos. Estamos a falar de um país que não tem subvenção, por exemplo, para estudantes do ensino superior adquirirem telefones, tablets e computadores num preço mais moderado. Portanto, o empresário, o político e o estudante pagam o mesmo valor quando se trata da aquisição de materiais básicos de estudo. Portanto, são aí essas questões. Mas depois também tem a questão da própria formação dos professores para lidarem com tecnologias. O nível de literacia digital em Angola é muito alto. Poucas são as pessoas que têm domínio do uso básico do Microsoft, por exemplo. Portanto, há questões de informática e de tecnologias que, de facto, tiveram implicações neste momento. Entretanto, a solução que foi encontrada, que me parece a mais plausível, foi a do ensino à distância por via da televisão e da rádio. Portanto, o Ministério da Educação criou um programa que foi apoiado igualmente pela Unesco, pela Unicef e pelo Banco Mundial, que visou garantir aulas na televisão e na rádio, que de facto garantiram, entre aspas, alguma aprendizagem. Não obstante, num estudo que nós fizemos no ano 2021, temos conseguido constatar que mais de 23% das crianças do ensino primário não tiveram acesso às teleaulas e às graduaulas, justamente por quê? Porque não têm acesso à eletricidade, porque não têm acesso ao aparelho de televisão. São essas condições, também a condição socioeconômica das famílias que tem grande influência. Mas, como digo, a solução das tele e graduaulas foi, do meu ponto de vista, a mais acertada e que conseguiu garantir alguma continuidade da aprendizagem, sobretudo durante a pandemia.
Chocolate Brás, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para partilhar suas experiências e ideias. Elas nos mostram a importância de uma abordagem estratégica e comprometida para a educação em Angola.
Muito obrigado, Dani, pela oportunidade. Quero aproveitar esta entrevista para agradecer às pessoas que foram muito importantes nesse meu percurso, começando justamente pela Dani, que me acolheu desde o primeiro ano que eu cheguei a Curitiba. Eu lembro daquela entrevista onde eu falei sobre as minhas expectativas. Elas foram todas cumpridas, foram alcançadas. Agora já posso voltar para o meu país para contribuir no desenvolvimento multifacetado, naquilo que me foi permitido fazer. Eu acho que já tenho feito alguma coisa ao nível da pesquisa, mas quero fazer mais ao nível da pesquisa, ao nível da gestão educacional. Portanto, agradecer a Dani por isso. Quero agradecer também à Universidade Federal do Paraná, que muito bem me acolheu, aos professores do Programa de Pós-Graduação em Educação, especialmente a minha orientadora, a professora Elisângela Scaff. Quero deixar também aqui registrado o meu apreço. E também aos amigos, amigas que estiveram comigo durante esse período. Queria também falar um pouco para professores angolanos, professores e professoras angolanas, dizer-lhes que não desistam dos seus sonhos. Eu sou resultado da escola pública angolana. Eu estudei da minha graduação, da minha formação básica até ao mestrado em Angola. Portanto, posso confirmar a importância do trabalho no chão da escola que são feitos por esses professores. Não obstante a sua desvalorização do ponto de vista da remuneração, não obstante as dificuldades que têm de formação inicial ou contínua, esses professores fazem muito por Angola. E era importante que o governo, que o Estado angolano também olhasse para os professores como, de facto, agentes de transformação social, como pessoas importantes para a construção do país. Nosso país é muito novo, vamos fazer agora 50 anos de independência, então temos que, de facto, investir nos profissionais da educação, garantir-lhes uma melhor qualidade de vida. Nós não conseguimos, eu pessoalmente não vejo a possibilidade de separar a qualidade de ensino da qualidade do profissional que faz o ensino. Ou seja, a qualidade de ensino deve ser pensada de tal modo como é pensada a qualidade da vida do professor. Então, esses profissionais também merecem o meu apreço. Vou particularizar, eu estudei na província de Cabinda, portanto, quero agradecer a explicação da tia Fátima Malonda, onde eu fiz o meu ensino primário inicial, a escola Barão Puna, a escola Vitória Certa. Quero agradecer aos professores do Punir em Cabinda, do Ixed de Cabinda, do Ixed de Luanda. Também são instituições por onde eu passei e dizer que, felizmente, hoje eu posso assumir que os professores me salvaram. Eu podia ter tido um outro destino. Foram os professores que me fizeram. Tanto o Chocolate Brás de hoje é resultado desses professores e desse trabalho abnegado. Então, é isso que eu quero deixar e agagradecer a todos e dizer que vamos juntos, né, continuar a aprender para fazermos uma Angola, uma África mais forte. Né? A África mais forte depende sobretudo dos africanos e das pessoas que nos são amigas, são queridas, como os brasileiros e outros que nos ajudam sempre. Então é isso que eu quero deixar, uma mensagem de encorajamento para os jovens angolanos: estudem, invistam em vocês, capacitem-se, porque o país é nosso, o país não é dos políticos, o país é nosso, e nós é que vamos fazer o país acontecer.
Aqui é a Dani Sesc, fiquem bem.